Os autarcas da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo poderão vir encontrar-se com Marcelo Rebelo de Sousa, mas também com António Costa, por causa do processo do regresso da Força Aérea a Tancos. Pormenores com o António Feliciano.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo quer reunir o quanto antes com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, respectivamente Presidente da República e Primeiro-Ministro. Em cima da mesa está o tratamento que tem sido dado à região numa avaliação mais global ao interior de Portugal, sendo que este mesmo interior, no caso Tancos, Vila Nova da Barquinha, corre o risco de ser passado para trás na deslocalização da Força Aérea que está colocada no Montijo, onde será criado um aeroporto para os voos civis. Nesse sentido, recorde-se, a base aérea de Tancos sempre se assumiu como local de excelência para receber a Força Aérea ali colocada, só que um estudo recente deste mesmo ramo das Forças Armadas direciona preferências para Beja e Ovar, cenário que, como se percebe, não merece concordância da comunidade intermunicipal, que já fez então saber que pretende transmitir esse descontentamento a Marcelo e Costa. A ERTE já ouviu Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que promete não baixar os braços no que considerou como uma luta de defesa pelo desenvolvimento do interior.
Tendo uma infraestrutura deste quilate no nosso território, perante o cenário, e nomeadamente perante as palavras do Sr. Presidente da República, onde diz que temos que priorizar o interior, e perante o programa do Governo, que diz que, de facto, temos que centralizar e temos que priorizar o interior, então, quer por parte da Presidente da República, quer por parte do Governo, de uma vez por todas, seja dado um sinal de abertura para as zonas do interior. Tancos, devido à sua centralidade, devido à sua excelente localização, quer em termos de ferrovia, ou seja, estamos junto à estação ferroviária de trocamento, o nó central de Portugal, em termos ferroviários, quer pela servidão da A23 e A13, excelentes vias de comunicação, a A23 passa a escassos 100 metros da própria pista de Tancos, uma vez por todas. O que fazer com esta unidade que todos verificamos, e pessoas atentas, não só todos os autarcas do Médio Tejo, verificam que está numas situações vão para o abandono, o que é que vamos fazer com esta infraestrutura? Primeira questão, uma das soluções que passava, e dos estudos que apontavam, era com a criação do Portela mais um e a escolhação do Montijo, que a base, cerca de 950 militares, nomeadamente altamente qualificados da Força Aérea, fossem deslocalizados para Tancos. Os estudos dos elementos que temos conhecimento, nomeadamente o município de Vila Nova da Barquinha, apontam para, ainda não havendo uma solução final sobre esta temática, apontam para localização para Beja e para Ovar. Se Beja não tem a ver com o interior, ou seja, no fundo também é uma zona de baixa densidade, Ovar está mais que visto objetivamente a uma zona de alta densidade, junto do mar e junto de grandes populações. Então, daí, este caráter imperativo e urgente, feito por unanimidade pelos autarcas, dos 13 conselhos, para que o Governo, para que o Presidente da República, olhe de uma vez por todas, e já com o limite a 2023, olhe para o nosso território, veja o que é possível acudir, o que é possível fazer para inverter esta tendência, no fundo, de desertificação do interior. Este é um projeto que queremos e que vamos lutar por ele, seguindo o lema da base aérea número 3, que era res non verba, ou seja, não palavras, mas atos, seguirmos uma vez por todas e termos aqui um discurso consentâneo com aquilo, com a vontade política e também com uma transmissão para o território, nomeadamente de instalação de equipamentos fundamentais para a preservação, para a conservação das pistas e também das pessoas na nossa comunidade.
O que é que sente? Tristeza? Revolta?
Não sinto revolta, não sinto tristeza. Há atitudes que a gente temos que tomar na vida. E, de facto, o discurso político tem que ser consentâneo com o ato. O discurso político é valorizar o interior. Não vale a pena fazer discursos políticos bonitos, inflamados, sentidos. Temos que sentir factos. Eu, que sou um homem do direito, digo que o que é essencial no direito são os factos. Então, passemos do discurso à prática. Façam o facto. Implementem no interior as medidas que querem fazer.
A nova comissão política do PSD de Tomar esteve reunida num jantar onde participaram algumas centenas de militantes e onde a preocupação com o horizonte que se depara aos jovens napantinos foi um dos temas em destaque. António Feliciano.
Lourdes Ferromão tomou posse como presidente da Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata, num jantar que decorreu na Quinta da Gracinda, em Valdonas, Tomar. Nesta sexta-feira, também presidente da Junta de São Pedro centrou a sua intervenção no passado, ou seja, quis reconhecer o trabalho de todos quantos deram contributo em militância ao PSD, não deixando, como é óbvio, de olhar para o futuro, não escondendo a preocupação com o horizonte que se depara a muitos jovens nabantinos.
Nunca conseguiremos construir o futuro se não formos capazes de honrar o nosso passado e a nossa história. Se não formos capazes de reconhecer e agradecer àqueles que tanto deram ao PSD e a Tomar. Gratidão nunca é demais demonstrar. Àqueles que ao longo de mais de 40 anos de democracia vestiram a camisola do Partido Social Democrata e da nossa terra. E deram de si, do seu tempo, do seu esforço e engenho, porque ousaram sonhar um futuro melhor para os seus. Pois bem, hoje é o dia de dizermos obrigado. Obrigado por décadas de uma história que nos orgulha e que nos inspira, e trabalharmos agora, nós, pelo PSD de Tomar. Inspira-nos o passado, mas é o futuro que nos motiva. Motivam-nos as gerações mais jovens, aquelas que neste momento chegaram ao fim de mais um ano escolar e que, em particular as que se debatem com os exames nacionais e o seu percurso académico. Não encontram em Tomar oportunidades de emprego qualificado, aquelas que dão agora os primeiros passos com a habitação própria e se deparam com rendas excessivas ou por falta de incentivos à fixação. Aquelas que, apesar das adversidades, procuram constituir família. Queremos fazer parte dos seus sonhos. Mas não esquecemos também aqueles que, após uma vida de trabalho, se deparam com dificuldades para as quais não existe uma resposta adequada. Dos cuidados de saúde à mobilidade.
Uma das presenças mais notadas na sessão foi a de Salvador Malheiro, vice-presidente da Comissão Política Nacional, que catalogou a intervenção de Lourdes Ferromão como um extraordinário discurso, aproveitando também para elogiar todos quantos têm vestido a camisola do PSD em Tomar.
É de facto um gosto grande estar aqui e quero felicitar desde já Lourdes e toda a sua equipa pela extraordinária ideia de homenagear aqueles que estão aqui desde a primeira hora, aqueles que deram a cara, vestiram a camisola pelo PSD, aqueles que deram a cara, vestiram a camisola em termos autárquicos pelo PSD, porque, como aqui já foi dito, as comunidades, as instituições, as organizações que não reconhecem os seus melhores, também não os merecem. E aquilo que nós vimos aqui foi precisamente uma prova de respeito, de deferência, de carinho por toda a família social-democrata e por isso aconselho a Tomar os meus parabéns por esta extraordinária iniciativa. E queria ir mais longe, já que estão aqui muitos autarcas. O nosso partido é o partido do povo. A política é povo. E há muita gente que, por vezes, sendo comentários, fazendo grandes pensamentos, sendo os grandes teóricos da política, por vezes esquecem-se que é preciso ter a coragem de ir a eleições, e de ir a eleições para ganhar, e de ir a eleições para conquistar votos. E alguns desses, por vezes, nem coragem têm para se candidatar ao seu condomínio.
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda irá propor que a Assembleia da República recomenda ao Governo que assegure que os três polos do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Torres Novas, Tomar e Abrantes, dispõem de serviços de urgência médico-cirúrgica, de medicina interna, de cirurgia e de pediatria, com recursos necessários para o seu normal funcionamento e com suficiente capacidade de resposta. Num texto enviado para a ERTS, os bloquistas, de entre os quais os deputados Carlos Matias, eleitos por Santarém, pretendem ainda que seja assegurado o alargamento das valências disponíveis nos hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo e o reforço dos respectivos quadros de pessoal, contratando os profissionais em falta, assim como que o Governo garanta o transporte gratuito entre as várias unidades do Centro Hospitalar aos utentes que tiverem alta em unidade diferente daquela em que deram entrada. para que nenhum utente fique deslocado depois da alta hospitalar, exceto por opção do próprio. Este projeto de resolução será então votado em Assembleia da República e é justificado pelo Bloco de Esquerda com o facto de a afluência a Abrantes de doentes de uma vasta área do norte do Distrito de Santarém e de parte do Distrito de Porto Alegre ter evidenciado os limites físicos e humanos de uma estrutura que não foi concebida para o tamanho de utentes que recebe. Frequentemente alerta esse mesmo texto, esses limites são mesmo ultrapassados, gerando insuficiências na prestação de cuidados, acumulação de doentes em espaços precários, retenção de ambulâncias e degradação das condições de trabalho dos profissionais. O município de Orém aprovou a celebração de novos protocolos de colaboração com as três associações humanitárias de bombeiros voluntários do concelho. Os protocolos aprovados por unanimidade representam um aumento de 10% em relação aos anos anteriores nas verbas de apoio às condições efetivas das corporações e ainda a atribuição de 48 mil euros a cada corporação, enquanto apoio na aquisição de viaturas de socorro no período compreendido entre 2018 e 2022. Contemplam apoios destinados à comparticipação de despesas correntes das corporações, os subsídios de refeições, dos elementos que integram o dispositivo especial de combate a incêndios rurais e ainda os referidos apoios financeiros na aquisição de viaturas de socorro. A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Caxarias terá direito a uma comparticipação financeira nas despesas correntes, até 33 mil euros por ano. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fátima, uma comparticipação que ascende a mais de 37 mil. E a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Orém, um apoio financeiro que ultrapassa os 98 mil euros por ano. Relativamente aos subsídios de refeição dos elementos que integram o DECIR, os bombeiros voluntários de Caxarias terão um apoio até 6 mil euros por ano, os bombeiros de Fátima receberão um apoio até 5 mil euros por ano e os voluntários de Orém, uma comparticipação que ascende a 8.500 euros por ano. As verbas destinadas à aquisição de viaturas de socorro são de 12 mil euros por ano para todas as corporações de bombeiros do concelho até 2022. E os bombeiros voluntários de Orém têm ainda direito a um apoio financeiro para pagamento do seguro do veículo do comando e comunicações até 1.000 euros.